O primeiro demorou a pagar o seu boleto, o segundo deu o cano, o terceiro pegou o beco, o quarto teve o cartão clonado, mas a vontade que ele tinha de patrocinar o Jurassic Cast, adorava o Caveirinha, me patrocinou tão de repente que tocou nosso coração. E agora é nosso Patreon, te chamamos de patrão.
Mitch, que história foi aquela de eu não vou perder tão cedo?
O quê?
A minha acrofobia.
Bom, perguntei para o meu médico. Ele disse que somente um outro choque emocional daquele tipo poderia curá-lo. Mas não vai querer subir no outro telhado para descobrir, não é?
Eu acho que vou me curar logo.
É como?
Eu tenho uma teoria. Eu tenho uma ideia. Eu acho que se eu for me acostumando com as alturas, se eu for subindo aos poucos, começando assim bem de baixo, indo progressivamente, entende? Eu vou mostrar como. Vamos começar com este banco aqui. Vamos começar com ele.
Só isso?
É, queria que eu começasse de onde? Da Golden Gate? Agora olhe. Olhe isso. Assim. Assim. Agora, olhe para cima. Olhe para baixo. Olhe para cima.
É, você está brincando. Espera um pouco.
Sem problemas.
Esse aqui.
Ah, isso vai ser ótimo. Isso é perfeito. Põe aí. Muito bem, vamos ao primeiro degrau. Pronto.
Muito bem. Agora suba no segundo.
Ah, degrau número 2 chegando. Tudo em ordem. Eu olho para cima, olho para baixo. Eu olho para cima, eu vou sair e comprar uma escada confortável como esta.
Agora vá com calma.
Muito bem, então vamos lá. Sem problemas. Pronto, é bem fácil. Eu olho para cima, olho para baixo. Eu olho para cima, olho para baixo.
I'm Batman. To Jurassic Park.
The Force will be with you.
Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio, o selo da DC. Esse quem vos fala, Calaveira, está comigo aqui o Miote.
Fala, galera. Eu tomei um susto quando assisti esse filme, antes de gravar. Já não saberão.
Você botou um corpo que cai e aí começou a tocar, sei lá, tipo, labirinto.
Quase lá.
Está comigo aqui também o Brunão.
E Corpo que Cai não é um filme sobre vertigem, mas sim um filme sobre necrofilia.
Eu não vi o mesmo filme que ele, não.
Eu também não. Ele fala isso aí, ele gosta. Que ele convença a gente.
Não, ele acha incrível ele criar essas rainhas do An dele, entendeu? Ele fica inventando essas loucuras, essas teorias de merda dele, que nem lá.
O filme é sobre a força, o filme não é sobre o Chewbacca, aí não pode aparecer o Chewbacca. O filme não sei o quê.
É sempre assim essas teorias de merda que ele faz, né? A gente é obrigado a aguentar. Hoje nós vamos falar de Um Corpo que Cai, conhecido também como Vertigo, ou Vértigo, né? De 1958, cara, filme de Alfred Hitchcock, mestre do suspense, da porra louquice toda. Não precisa de apresentações. É, hoje vai ser daquele jeito, né? Brunão Miotti aqui vomitando velharia pra caralho. Eu mexendo na internet porque eu não sei dessas paradas. É isso aí. Vamos lá, Bruno.
Aqui é Jack Burton, eu nasci pronto. Escutem o velho expresso das costeletas e ouçam o Jurassic Cast.
Coincidentemente, no mesmo dia que eu fui assistir o filme para nós gravarmos, o YouTube, entre vídeos do Minecraft e canais merda, como ele sempre faz, ele me sugeriu um vídeo sobre homenagens que a Pixar fez ao cinema.
Ah, eu vi esse vídeo.
Vocês sabem... Então o Bruno já sabe. Então, Miotti, você sabe qual é o filme que mais tem homenagens a esse filme, O Corpo Que Cai?
Um desenho da Pixar?
Toy Story 2.
Sério?
É o filme que mais tem. Apesar que algumas coisas ali eu achei que foram bem forçadas. Eu não achei que foi referência, não.
É, algumas coisas ficou meio forçada, mas, assim, é que lembra. A cena lembra. Por exemplo, tem uma hora lá que o Woody, ele é largado pelo...
Ele tá tendo um pesadelo.
Tá tendo um pesadelo. E aí ele é largado pelo menino. E aí ele cai numas cartas, assim. Seria aquela cena em que o cara sonha que tá caindo do coisa, sabe? E aí ele acorda, o Woody acorda, sacou? Então é bem assim...
A maquiagem dele, a restauração dele.
O negócio da maquiagem, a mulher se pintando.
Se transformando.
Se transformando na outra e a maquiagem.
Tem o carro.
Muita
também
coisa ali é forçada.
É, tem coisa ali que eu acho que...
Mas é legal, é bacana, é uma curiosidade interessante.
É isso aí, Alfred Hitchcock, dispensa apresentações, como
eu disse.
Já
tem dois programas dele, né?
É, não sei, não tem nenhum porquê continuar falando sobre...
É, a gente já falou sobre o Hitchcock várias vezes, falamos nele sobre o Janela Indiscreta, se você quiser, o link tá aí no post. E também falamos sobre ele no Psicose, também um excelente programa que a gente fez. Adorei aquele programa, o próprio Janela Indiscreta adorei também, ainda mais porque foi com o Lucas... Amei aquele filme.
Primeira
vez que o Lucas participou com a gente de um programa.
Ficou caladinho, coitado, ficou morrendo.
Nada, ele até fala bem. Ele até fala bem durante o programa.
Ele falou, depois pô, fiquei com vergonha.
Então a gente já falou, os dois programas estão aí no post, se você quiser escutar, saber mais sobre esse diretor, que é um dos diretores mais influentes de toda a história do cinema, cara. Olha, certeza de que na faculdade de cinema, nos Estados Unidos, tem uma matéria chamada Hitchcock. É certeza, cara. Não tem como escapar. Quem quer estudar cinema, principalmente o norte-americano, tem que assistir, tem que conhecer pelo menos os filmes clássicos do Hitchcock da época americana dele. Pra quem não sabe, Hitchcock é um diretor britânico, fazia filme desde a época do cinema mudo na Inglaterra e depois se transferiu para os Estados Unidos, quando já tinha uma grana, e veio dirigir filmes nos Estados Unidos, e aí foi onde ele fez os seus grandes clássicos, como O Homem que Sabia Demais, O Próprio Corpo que Cai, O Janela Indiscreta.
O Corpo que Cai, que é tido como
pássaros.
O melhor filme dele, né? Inclusive é tido como um dos melhores filmes do mundo.
Engraçado que O Corpo que Cai foi um fracasso.
Quando ele foi lançado.
Ele foi um fracasso.
O público não entendeu. E eu vou te ser sincero, eu também não entendi muito bem, não. Eu tive que voltar, eu falei assim, ué, mas peraí, não ficou faltando uma interseção ali, naquele finalzinho ali? Não ficou? Na hora eu tipo, ué, peraí, o quê? Hã? Eu voltei, sério, juro.
Por que você não entendeu?
Eu não tinha entendido que era armação.
Na hora que ela tá querendo escrever a carta pra ele, na hora que ele reencontra, ela já lembra tudo que aconteceu e mostra que é armação.
Não, sim, tem a parte da carta, mas assim, a parte da carta não fica clara,
mas
né?
Mas mostra as cenas.
Isso vai entrar um pouquinho da explicação de onde veio essa história, né? O Hitchcock, ele tava procurando fazer o seu próximo filme, fazendo a pesquisa que ele sempre fazia, né? Foi assim com Psicose, ele descobriu lá o livro.
Entre um assédio sexual e outro, ele lia nos livros, né?
É, dizem que ele dava
dizem
uma assediada
não, isso é verdade.
Pesada nas atrizes, né?
É, e ele era muito broxa.
Não fala isso. Ele foi casado por mais de
ele
50
era,
anos.
Ele era dele. Muito broxa porque ele só ficava perseguindo a mulher. Porque ele não tinha caso com as atrizes.
Não tinha.
Ele só ficava infernizando a mulher.
É.
Sabe aquele gordo voyeur que vai numa suruba, fica no cantinho batendo punheta?
Isso mostra um pouco daquele filme dele, que o filme que fizeram aí, Hitchcock.
Sim, é verdade, verdade. Qual é o problema de você falar esse tipo de coisa aqui hoje em dia? Assistam Hitchcock, tá? Porque eu tenho muito medo de chegar esse públicozinho de Minecraft, que hoje em dia permeia a internet, e mandar um e-mail pra gente no sentido de ei, Hitchcock, ele só copia os outros. Porque, meu irmão, o motivo do Hitchcock ele ser tão aclamado no meio do cinema é porque muitas coisas que você vê hoje no cinema vieram da cabeça desse gordo broxa. Inclusive, aqui, nesse filme, tem uma cena que foi desenvolvida por ele, na verdade uma tomada que foi desenvolvida por ele, depois foi copiada inclusive pelo próprio Spielberg.
Ué, começou aí. Foi a primeira vez que foi feito. Foi aí.
Que foi aquela cena que ele dá aquele zoom que dá aquela sensação de vertigem. Cara, isso já foi copiado no cinema, não tem nem como você contabilizar.
É, ele inventou a tomada. O que é foda, assim, mostra por que esse cara é
porra,
foda.
Porra, cara, isso é coisa de cineasta, isso é um diretor. Isso Exato. Um diretor faz, entendeu?
Pra quem não sabe, é até bom falar como funciona isso.
Ele dá o zoom e sobe.
Ela anda com a câmera pra frente,
ao mesmo tempo
puxa o zoom out.
É.
Né? Muito foda.
Cara, como é que ele chegou nessa conclusão, né, pois velho? É.
Testando, eu acho.
Deve ser. Não sei, deve ter velho, testado, sei, cara. Eu acho que ele tava
ficou
muito...
em casa,
ele tava com a gala muito pesada, ele tava muito broxa.
Puxou assim e falou... Caralho, o que dá pra fazer?
Ele dá o zoom, filha da puta, e quicou, bicou a câmera. Aí a câmera foi pra frente e deu o zoom pra trás dele. Caralho, que efeito incrível. Não, é sério, ó. Piadas à parte, o Hitchcock é uma curiosidade a respeito da personalidade do cara. Ele era muito pernóstico mesmo. Ele realmente perseguia muito as atrizes.
E ele tinha um negócio...
Eu acho que ele perseguiu essa aqui também, viu?
Na verdade, com ele...
Essa aí não.
Essa daí ele não gostou, não. Ele, inclusive, depois reclamou, disse que ela não foi bem no filme, não gostou de trabalhar com ela e não ficou satisfeito com o resultado. Até porque antes desse a Kim Novak interpretar os dois papéis que ela faz a Madeleine e faz a Judy.
Ela faz a Madeleine e um travesti. Porque a Judy é um travesti, velho.
É isso.
Ficou muito travesti, velho. Nossa, eu achei.
Pior que ela era a Judy, né?
Ela era daquele
ela
jeito.
Era a Judy.
Mas eu prefiro ela de Madeleine.
Antes, a atriz que tinha sido escolhida pelo Hitchcock pra fazer a Madeleine era a Vera Miles.
Fez o Psicose.
Ela fez o Psicose?
É a irmã.
É a irmã, né? E essa Vera Miles, ela não gravou o Corpo que Cai, porque houve um atraso no começo das filmagens e tudo, eles tiveram que esperar alguma coisa lá ficar pronta, sei lá, acho que o retorno do roteiro, alguma coisa assim. E aí quando deram um sinal verde, vamos filmar, ela falou, ah, eu tô grávida. E aí ele não pôde mais filmar com ela.
Porra, a mulher não consegue ficar com quatro pernas fechadas, velho? Meia hora?
Foi sem querer.
Acontece. Ela sem querer caiu em cima e ficou ficando.
Como que ele acabou de falar? Foi sem querer. Ah. Foi o que a Carla falou pra ele. Porra, Bruno, eu falei que eu ia ficar grávida. Sem querer.
Com essa mulher, você percebe que ele gostava muito dela. Naquele filme do Hitchcock, mostra aquele diálogo entre os dois, né?
Cara, não me lembro, eu só vi esse filme uma vez.
Ah, porque você não se empenha mais, você podia ser minha atriz preferida, sei o quê. Fala uma coisa assim, mais ou
menos. Ah, ele fala isso?
Fala. Ele gostava muito dela.
Mas vem cá, já que ele não gostou da Kim Novak, por que ele não continuou com ela?
Porque já tinha começado, né? Não tinha outra pessoa, tinha que entregar o filme, o estúdio tava pressionando. Agora, o que acontece? O Hitchcock, ele tava procurando qual seria o próximo filme dele e encontrou um livro chamado Entre os Mortos. Era um livro francês. Ele tava lendo livro e ele falou, cara, isso aqui vai ser minha próxima história e eu quero transferir essa história pra São Francisco. Ele era apaixonado por São Francisco, sempre quis filmar lá e nunca tinha tido uma chance de filmar lá. Grande parte das coisas que ele gostava de filmar em estúdio, ele gostava de ter controle sobre o estúdio fechado ali, ele não gostava tanto de locação, mas quando filmava em locação, ele gostava de lugares icônicos. Por isso que nesse filme tem a cena na ponte Golden Gate, porque ele queria mostrar que, porra, São Francisco é uma cidade bonita e tem esse marco aqui e as pessoas vão se identificar com isso e é isso que eu quero usar. E aí ele começou a ler o livro e tal, e no livro, o que que acontece? A história é sobre um cara que tem que seguir a esposa do amigo, detetive, aposentado e tal, e ele começa a seguir a esposa do amigo, ele tem vertigem, e aí ele acaba se apaixonando por essa mulher, e essa mulher acaba se jogando de um lugar lá e tal, e morre. E o cara fica obcecado por ter aquela mulher de volta. No livro, ele encontra outra mulher, pega essa mulher e veste ela da outra mulher, transforma ela na outra mulher, vestindo. E só no final do livro é que você descobre que a mulher é a mesma mulher do começo. Diferente do filme que a gente descobre isso no meio, basicamente, porque quando a mulher vai lá escrever a carta que o cara achou ela, ela desiste de escrever a carta e aí, enquanto ela tá lá pensando em escrever a carta, ela lembra de que ela subiu na torre lá, encontrou lá o cara com a mulher, o cara jogou a mulher e ela ficou lá em cima, que era uma armação. Ela sabe que ela é a mesma mulher, mas o personagem do James Stewart, no livro e também no filme, só descobre no final. Mas no livro, o leitor também só descobre no final. O Hitchcock falou, não, eu preciso que a gente descubra isso antes. Senão vai ficar muito bizarro o cara ficar transformando uma outra mulher no, naquela que era desejo dele de ter. E é por isso que eu falo que é negócio de necrofilia. Porque o cara tem um mórbido desejo de ressuscitar a defunta, amar uma pessoa pessoa que está morta, ter relações com a pessoa que está, beijar uma pessoa que está morta. Por isso que eu falei que é necrofilia.
Beijar, filho? Você está sendo educado, né?
É, tô sendo educado. Das cenas que eu acho mais interessantes é aquela que ele leva ela pra provar as roupas e tal, e ele tá obcecado, cara. Ele tá louco ali. Ele fica, não, não, não sei o quê, não é assim, não é esse, tem que ser tal modelo e tem que ser... E o cara tá doente.
É sobre uma obsessão. Não chega a ser necrófilo porque a necrofilia é o desejo de fazer sexo com cadáveres. Ele Sim. não queria transar com um cadáver.
Ele queria não podia.
Transar... Não, ele não ia transar com um cadáver. Ele queria a mulher viva. Se você poderia falar sobre isso, que o filme seria sobre um necrofilia, se por exemplo ele pegasse um manequim, se ele pegasse um manequim e transformasse na Madeleine, aí você poderia dizer, porque é um objeto inanimado, tá morto e tal, a gente poderia até usar essa linha de raciocínio. No caso do filme, você vê que é um perfil psicológico claro de uma pessoa obcecada. Ele pirou, é obsessão pura e simples.
É, e aí o que eu acho interessante é que ele usa a questão da vertigem como uma ferramenta pra garantir aquele argumento de que o cara não ia seguir ela lá pra cima, né?
James Stewart, que é o mesmo ator de Janela Indiscreta, e outros filmes do Hitchcock também.
Sim, né? O Homem que Sabia Demais.
O Homem que Sabia Demais, acho que deve ser o ator favorito dele.
O Festim Diabólico também.
É, quatro filmes que ele fez do Hitchcock. O ator preferido é o Cary Grant.
E por que ele usou o James Stewart tantas vezes?
Usou o Cary Grant 5.
Desculpa aí. É, o James Stewart é o ator velho mais galã que você poderia ter no cinema, é mesmo, né? Porque todas as mulheres querem dar alucinadamente pra ele, cara.
Ele é gigante.
E ele é feio. Ele é alto, é?
Alto pra cacete.
Mas então aqui em Nova York também era. Era alto.
O James Stewart, tem uma curiosidade interessante sobre ele. Ele foi um ator que ele foi contratado pelos estúdios Paramount, Universal, se não me engano. Ele foi um dos primeiros atores a ter um contrato com o estúdio onde ele não ganhava mais tanto pra estrelar um filme, mas ele passava a ganhar uma porcentagem da bilheteria. Coisa que hoje é comum, corriqueira. Entendeu? Então o modelo de contrato dele foi um dos primeiros a seguir esse padrão.
Olha só, interessante. Tem a Kim Novak, que faz o papel da Madeline Eyster e da Judy Barton. Tem a Barbara Bel Guedes, que faz o papel da Midwood. Ela é famosa pelo Dallas, né?
Ela fazia Dallas.
Ela era a matriarca do Dallas. Pra falar a verdade, ela ficou famosa por causa do Dallas, não por causa do filme, não. E o Tom Helmore, que faz o papel do Gavin Eyster. O orçamento do filme foi de modestos 2 milhões e meio de dólares e, pasmem, a bilheteria dele foi de 25 milhões de dólares.
Esse é mundial, tá?
Esse filme, ele teve uma... Cara, é muito ruim. Uma cena extra filmada pro final, é um final alternativo que foi acrescentado pra países em que tinha censura, sei lá, alguma coisa assim. A cena é o seguinte, depois que a mulher cai no final do filme, aparecia ele chegando na casa da Midge e ela tá escutando no rádio que o marido da mulher tava sendo caçado pela polícia e tinha sido visto não sei aonde, que ele ia ser preso, não sei o quê, porque ele tinha matado a fulana, a mulher. E aí o James Stewart chega na casa dela, pega, toma um uísque e aí acaba o filme. Foi meio que pra explicar aquela cena que você disse que você não entendeu.
Mesmo quando ele fala que ele vai subindo a escada da torre e vai falando com ela, né, confrontando ela, ah, então ele te prometeu, não sei o que, que você vê que realmente é a materialização da armação, me deu a sensação de que tá faltando alguma coisa, não sei, de repente um flashback, alguma coisa nesse sentido, porque realmente a cena ficou meio estranha mesmo, sabe?
Talvez se ele tivesse passado o flashback de novo, né?
Ou isso, entendeu? Ou mostrasse ela olhando assim o cadáver da defunta. O cadáver da defunta foi do caralho, né, velho? Foi foda. Hoje eu tô calibrado. Pô, alguma coisa nesse sentido. Porque realmente ficou uma coisa meio estranha. Não precisa explicar. Ficou uma coisa meio... Hã? Aí eu voltei. Então era uma armação.
O plot twist desse filme é só a armação do cara. Porque lá no meio já mostra que ela é a mulher. Mostra o flashback.
Mostra, mas eu acho que isso é um baita plot twist. Mas pra mim, o final chocante dela cair...
Cara, ela caindo, claro, eu achei uma parada tão retardada.
É
que eles estavam longe,
cara,
da janela. Ela, não,
ela
não.
Ela se assustou que tava vindo ali. Eu não sabia o que era aquilo. Trauma do que aconteceu aquela hora que ela viu o cara se jogando a mulher lá. Vai que ela achou que era o cara vindo e ia jogar.
Agora
ela.
Me explica uma coisa. Eu não entendi uma coisa. Ele matou a mulher dele antes?
Já tava morta.
Ela já tava morta.
Ele tinha quebrado o pescoço dela. Ela falou isso na hora.
Ela fala.
Ela fala nesse cara.
Ah, é verdade. Ela fala. Que
só
ele tinha quebrado.
Esperando ela subir pra jogar ela pela janela.
A defunta.
Isso.
Pô, mas aí os legistas não iam ver que o cadáver já tava morto há mais tempo.
Não, foi pouco antes.
Foi pouco
quebrou
antes,
lá em cima.
É, deve ter subido com ela e quebrou lá em cima.
E todas as cenas que o James Stewart tem com a Madeline é com a mulher?
Não, é com a Madeline mesmo. Ela foi contratada pra fazer isso com o James Stewart.
Não, você não entendeu. Tá vendo como é estranho? A esposa...
A esposa do cara nunca aparece.
Nunca aparece.
Ah, então, todas as cenas que aparece a esposa do cara não é a esposa
não,
do cara.
Não, já é a dublê.
Já é a dublê.
Já é a dublê.
Ah...
Ela tinha sido...
Do restaurante, tudo.
Tudo. Ela já tinha sido contratada por ele pra ser uma...
Dúplice.
Uma dúplice, exatamente. O cara, na verdade, ele queria poder matar a mulher e fugir, sacou?
É, porque
com a grana da mulher.
Negócio, a mulher tinha grana.
A mulher tinha grana. Quem tinha grana era a mulher, não era o cara. O filme começa com o James Stewart, ele é um policial,
um velho galã,
policial correndo atrás de um bandido junto com outro policial.
Um detetive, né?
Pelos telhados, um detetive, ele é um detetive, um investigador de polícia.
Eles passam pelos telhados ali onde
eles estão ali passando,
Mary Poppins.
É, só que é em São Francisco, né? E aí ele pula de um prédio pra outro, se agarra.
É um filho da puta, não é?
É um cretino.
Ah, estraga uma piada como poucos, cara. Até Miotti entendeu. Não, mas aí François diz, nossa senhora. Como é que pode ser um filho da puta dele, né?
E aí ele tá correndo, ele pula atrás do policial lá, que estão correndo atrás do bandido, e acaba escorregando e fica pendurado pela calha de um prédio, né? E aí, olha pra baixo, tem um vertigem, uma vertigem, né? Sente um...
Será que ele descobriu aquela hora que ele...
Eu acho que sim, foi, eu acredito que sim.
Porque senão ele não tinha subido lá pra...
É, mas na verdade isso aí é um equívoco do roteiro, ele não tem vertigem. O que ele tem
acrofobia.
Mas não é necessariamente... Na verdade, o que o personagem tem, ele é estresse pós-traumático, ele não tem acrofobia.
Ele teve um estresse...
Ele tem um estresse por causa que ele viu um cara cair e ele ficou apavorado, e aí toda vez que ele se aproxima de alturas, ele vê o beco lá no fundo. Lembra lá na escadinha da Midi, que ele sobe, eu vou olhar pra cima, olha pra... quando ele olha pra baixo, ele olha pra baixo e ele vê o fundo do beco? Aquilo ali é um transtorno de estresse pós-traumático, oriundo de um trauma muito grande, e é desencadeado por uma coisa aleatória que às vezes não tá nem associada. No caso, o diretor fez essa associação pra dar essa impressão de que ele realmente tinha medo de altura. Mas na verdade o que ele tem não é isso, não é vertigem. Ele tem vertigem, mas o que ele tem não é agorafobia. Ele tem um transtorno de estresse pós-traumático.
É, no filme ele até fala que ele foi diagnosticado com acrofobia, mas de repente...
Mas é só um equívoco do roteiro. Não tem problema, é só ficar título de curiosidade mesmo. É. Não estraga o filme nem nada por causa disso, é só uma curiosidade.
E aí ele tem esse pânico lá na hora da altura e tal, e o cara, o policial tenta alcançar ele e o cara cai.
E a cara que ele fez é igualzinho eu quando vou montar a russa. Eu faço aquela cara ali. É. Aí a câmera vai e volta, daquele jeito ali.
Você tem montanha-russofobia, é isso?
Eu tenho cagaçofobia.
Ah, tá.
Tenho, assim, peidorriçofobia. Não ri não, viu, filha da puta, que tu também é igualzinho, né?
Tenho medo de gente tentando me assustar, fobia. Passa-se o tempo, né? O policial morreu. E aí ele tá se aposentando da polícia, exatamente por conta desse problema dele. Ele não vai poder mais correr atrás de ladrões, hein?
Caralho, eu achei muito parecido com o Frank Drebin se aposentando, lembra? Ele, e aí, o que, que você vai fazer, o James Stewart? Ele, fica em casa. Aposentar, nunca mais poderia matar bandidos, nunca mais poderia correr atrás de assassinos e depredar. Lembra que eu disse o Frank Drebin falando isso? Ele, vou sentir muita falta de matar tirar imaginais.
Então ele tá lá na casa dessa amiga dele, que é a Midge, que é doida pra dar um sapecuiaiá com ele.
É, já foram noivos, né? Por 4 dias.
Foram noivos, acho que ela que não tinha entendido que ele tava noivo dela, né? Porque ele fala, ó, você que não quis mais, né?
Inclusive eu tô aqui disponível, eu tô aqui, tô facinho.
Mais ou menos é isso que ele fala, e ela ainda fica fazendo um doce, né? E depois ela fica cheia de ciúminho. Tem mais é que se fuder mesmo. Ela criou a Friendzone, olha aí. 1958, cara.
James Stewart e John Scott Ferguson que criou a Friendzone, porque ele botou ela no Friendzone.
Foi ela que se botou, cara.
É,
tá. Porque ele falou, tô aqui, inclusive, ó.
Tô facinho.
Baixou até o zíper, assim, se ela quisesse, tava ali, entendeu? E ela que ficava de cu doce. Tá naquela conversinha, ele falando que teve problema com altura e tal, não sei o que, aquele lugar comum. E aí a gente vê que ele tá tentando se curar, ele passou um tempo no hospital, se recuperando e tal. E aí ele é procurado por um antigo colega do colégio, é isso? Do colégio ou da faculdade?
Ah, cara, é um amigo, velho.
É um amigo antigo. E esse amigo vem falar pra ele que tava procurando ele, por ele ter essa experiência de investigador de polícia, que ele tava precisando de uma ajuda do cara. E qual era a ajuda dele?
Vai atrás da minha mulher. Aí ele olha assim, ih, cornão. Ele, não, cara, que isso, velho? Minha mulher é muito foda, meto muito. Mas é porque ela tá incorporando, cara. Ela tá pagando Chico Xavier. Ela tá mesmo. Ela tá incorporandaço pra caralho. Ela tá muito incorporada, ele falou.
Não, então, e o que eu acho legal é que o Hitchcock, ele nesse...
É o James Stewart. Eu não quero essa porra não, meu irmão. Eu quero ficar com essa merda não, eu, hein.
É, a mulher é o capiroto, né, velho?
É,
a
mulher
até fica... a hora que ele olha a mulher, né?
Bateu aquele tesão louco, velho. Louco, louco. Assim, na hora que ele olhou assim, eu, caralho, tu vai comer a mulher teu amigo mesmo. Tá despudorado igual o miote, porque o miote é assim, o miote não tá nem aí, né? Ah, nos tempos...
Nos tempos áureos do miote.
Nos tempos de ouro, entendeu? Lá nos anos, nos idos... Quando é que... Quando é que... Quando é que nós fomos lá? Eu nunca lembro, né?
Está indo muito bem, Scott. Fez um belo trabalho.
Essa é Carlota Valdez.
Sim.
Não me contou várias coisas.
Não sabia onde ela iria te levar.
Então você sabia.
Ah, sim. Notou como ela penteia os cabelos? Sabe, Madeleine, minha esposa, possui algumas joias que foram dessa Carlota. É uma herança. Não as usava por serem muito valiosas. Isso até pouco tempo. Agora, quando fica sozinha, ela pega as joias e fica olhando com delicadeza, curiosidade. Então as coloca se olhando no espelho e muda de personalidade. Vira outra pessoa.
Mas essa Carlota Valdez é o quê? A avó de sua esposa?
Era bisavó. A criança que foi tirada dela, que deixou Carlota louca e a levou para a morte, era a avó de Madeleine. E o Hotel McKittrick era a casa dela.
Bem, eu acho que está tudo explicado, então. Qualquer pessoa ficaria obcecada com um passado desses, não?
Ela nunca soube nada sobre Carlota Valdez.
Ela nada sabe do túmulo da Missão Dolores ou sobre aquela velha casa da Rua Ed e sobre aquele quadro lá no museu?
Nada.
Então, como é que ela vai parar nesses lugares?
Eu não sei, não era minha esposa.
Como sabe de tudo isso e ela não?
A mãe dela contou para mim quase tudo antes de morrer. O resto eu deduzi por mim mesmo.
Porque ela não contou nada à própria filha?
Por puro medo. A avó dela era louca e se matou também. O mesmo sangue de Madeleine.
Persegue lá minha mulher, porque a mulher tá incorporando o capiroto, e eu não sei mais o que fazer. E aí o cara, não, mas que história é essa de mulher incorporando o capeta? Não, faz o seguinte, segue ela só um dia.
Você vai ver.
Você vai ver o que vai acontecer.
No restaurante.
Não, o que eu acho foda é que ele fala assim, não, porque aí eu fui perguntar pra ela onde é que ela tinha ido, e ela falou, não, foi só ali na venda. Quando eu fui olhar o velocímetro do carro, tinha andado 150 mil quilômetros. Eu falei, caralho, a mulher foi em Las Vegas, né, velho?
E tipo, se ela morasse em Brasília até seria plausível.
É, pois é.
Porque
exato.
Brasília, dando 30 quilômetros, você não chega a lugar nenhum.
É, okay? Verdade, verdade.
Mas ela mora em San Francisco.
San Francisco.
Você é não é com mel direto.
Mas eu não sei quem ela é e tal, nunca vi, não é? Ele não fala um negócio desse? E aí o cara fala, não, eu vou jantar com ela no dia tal e você vai lá ver... E aí eu acho que ali ele já ficou meio
já, claro.
Balançado, né, velho?
Já, a trilha muda. Assim.
Aí ele vai atrás dela, não é isso?
Aí ele começa a perseguir.
E aí...
Não, né? Aí ele começa a agir como detetive normal.
E aí você vê... Não, peraí, normal não. É, ele é porra. O pior detetive do mundo.
Cara, ele segue é ela muito de perto,
ele,
velho.
Ele segue ela assim, ó. Ele segue ela assim, ó, peraí.
Não, não adianta, não tem vídeo.
Não tem ninguém vendo, mas assim, ele segue muito ela de perto. Ele para e fica olhando pra galera assim.
É quase isso.
Aquela cena que ela tá lá comprando as flores. Tá na
não,
porta.
Ele encostou o carro no dela, o para-choque é o para-choque, velho.
Não, ela entrou no lugar que ninguém vai, ele segue.
Isso, entrou numa rua que não pode estacionar.
Isso, é. Aí ela desce do carro, que ela é rica, ela pode, ela é foda, ela conhece o dono. Ela largou o carro no meio da zona proibida e ele fica assim, olhando pra ela assim.
Feito um cachorro, né?
Era só ela virar a cabeça e falar, que porra é essa? É. Não, mas no final do filme explica o porquê que ela ignorou toda essa merda.
Porque ele é um... ela queria ser
ele
seguida.
Ele é um péssimo... Cara, ele é um detetive muito ruim, velho. Ele é muito ruim.
É, ele tava...
No, velho, e no museu? Museu vazio, tem um homem parado na porta olhando pra você. Aí, na hora de ir embora, ela faz assim, ele...
Finge, né?
Ele sai correndo. Cara, ele é um péssimo, velho. Muito.
Eu acho legal nessa cena do museu que ele segue ela. Ela tá lá sentada vendo o retrato lá da Carlota. E aí ela sentada no banco. Velho, ele entra no mesmo cômodo, vai lá atrás dela, fica meia hora olhando. E aí depois é que ele vai perguntar, quem é aquela lá?
A Madeleine, ela tá sozinha no museu. Sozinha. Aí entra um cara assim, para atrás de você e fica parado. Até parece que ela ia continuar assim, olhando.
Respirando aí depois, no seu cangote.
Aí depois ele volta, ele sai do museu e vira pro meirinho e fala assim, quem é aquela ali?
Aí é museu vazio que dá eco pra caralho.
É, ele... Aquela, daquela mulher sentada, que é essa mulher? Ele é muito ruim, velho.
Mas pra mim o que eu acho mais legal é a cena do cemitério. Eu não sei se vocês perceberam, eles escondem atrás do arbusto, né, velho?
É muito... Ei, crianças...
Saiam daí, Zion. Saiam.
É muito assim, né,
se
velho?
Se ele fosse dublado pelo Valdir Santana, ia ser ótimo, né?
Crianças, saiam daí.
Crianças.
Né? E também, de novo, vazio o cemitério, não tem ninguém.
Não tem viva alma.
Teve uma cena que me intrigou e não foi explicada. A parte que ela entra no hotel e ela some.
Acho que é armado com a mulher do...
Armado com a mulher do hotel também?
Claro, ela foi paga.
Mas não fala isso no filme.
Não, não precisa falar.
Quem não, dá um elemento... É fácil. A mulher entrou, ela já sabia que ela tava sendo seguida, porque o cara tava fungando no cangote dela. Ela falou, eu vou entrar, tô subindo pro meu quarto. Vai entrar um cara aqui, vai perguntar por mim, você fala que eu não apareci aqui hoje.
No filme não fala isso.
No filme não fala, mas ela falou com certeza, cara.
Mas não sei, ué. Mas ficou um elemento fantasmagórico que no final das contas...
Então, mas aí que tá. Você lembra que o Hitchcock gostava de enganar, a gente?
É, ele gosta de enganar.
Ele gosta de enganar a gente como ele gosta de enganar o protagonista do filme.
A gente não pode simplesmente dizer que é um furo de roteiro? Por quê? Só porque é o Hitchcock?
Faria
isso. Mas cara,
olha,
não tem
pode
nada,
dizer.
Não tem elemento no filme que diz isso. Traz o elemento fantasmagórico, o caralho, a mulher desapareceu,
ele
velho.
Ele pode dizer
e
que
e depois é acaba o filme.
Pode dizer que é um furo de roteiro. Mas eu não digo que ele precisava explicar.
Ficou esquisito, porque no final das contas não tinha nada de fantasmagórico o caso. O caso era um caso de assassinato.
Mas nesse momento, ele tá querendo que você pense que é.
Sim.
Vou te explicar por que ele tá querendo que você pense que é. Não só pelos elementos que acontecem na história, inclusive essa questão, mas pelo jeito como ele filma. Eu não sei se vocês perceberam, o Hitchcock na cena do cemitério e em outras cenas do filme, ele usa um filtro que eles chamam, né, que chamavam naquela época de filtro de neblina. Parece que tá um véu.
É. E na hora que ela sai do banheiro, que ela se arrumou de novo.
Que ela tá com ali é outro véu. Então, era um véu que eles colocavam na frente da lente pra dar aquela sensação fantasmagórica, meio nuvem, assim.
Sim.
Como se estivesse realmente nublado. O que ele tá querendo passar com isso? De que aquilo ali tem cara de sonho, é uma coisa que você não sabe se tá acontecendo na realidade ou não. Eu concordo com você que não é explicado. E aí a gente pode imaginar que, ok, não é explicado, mas será que precisava explicar? É importante explicar pra história até que ponto é necessário explicar ou não. É um detalhe que, no final das contas, também não faz tanto...
Não faz
tanta diferença, entendeu? Ia ser mais uma cena pras pessoas terem que entender, sabe? Às vezes ia ficar explicado demais também, e aí decidiu cortar. Às vezes tinha e a gente não sabe. O filme é antigo, então pode ser que realmente...
Perdeu na edição.
Se perdeu, tenha se perdido na edição. Enfim, a gente nunca vai saber. É uma coisa que se perde como lágrimas na chuva.
Nossa! Mas tá tudo muito pimpão mesmo, né?
Aí ele vai lá falar pro cara, né? Ele fala, não, ela foi ver a tal da Carlota e foi no negócio da Carlota. E aí o cara fala pra ele, ó, Carlota era a bisavó dela. E ela é fascinada com essa mulher dessa Carlota.
Sem saber.
Sem saber. E diz que não sabe de nada, não sei o quê. E ele fala pro James Stewart. E essa Carlota se suicidou aos 26 anos. E ela tem 26 anos. Então, você, por favor, fica seguindo essa mulher, porque ela vai tentar se matar. Ela já se tentou uma vez e vai tentar de novo. E aí o James Stewart continua. pessoa, todo dia, vai atrás, a mulher faz o mesmo percurso. Vai não sei aonde, 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 vai não sei aonde. Até o momento em que a mulher vai lá na ponte. Na ponte, na Golden Gate. E aí a mulher tá lá na Golden Gate jogando flor pra Iemanjá. E aí, de repente, a mulher se joga. E aí o James Stewart fica louco, caralho, essa mulher se jogou. E é legal que ele, antes de correr, ai, Jesus! Ai, homem, né?
Ele fica meio urso do pica-pau.
É, exato. Ele demora pra correr, né?
Quando
ele corre, ele vai, se joga, salva ela. E aí ele banca a Lorraine McFly.
É, não, ele faz o que qualquer detetive particular faria. Pega a vítima, leva pra própria casa, tira a roupa, fica molhando pros peitos dela, mas assim,
mamou.
Velho, ele abusou dela.
Mamou, abusou. Abusou.
Não tinha como. Abusou. E ela levanta com uma cara de quem tá muito afim. Que é o pior de tudo, né? Ela tá tipo assim, ela...
Não, porque ela toma um susto com o telefone.
É, ela acorda. É, ela acorda. Acorda porra nenhuma, né? Ela não acorda. Acordada. Ela tava acordada, porque lembra que ela fala assim... Ué, onde eu tô? O que aconteceu? Já acabou? Falou assim, o cara, não, você tá na minha casa. Ela, ah, por que você não me levou pra minha casa? Ele não sabia onde é que você morava. Por que você não me levou pro hospital, velho? Eu sou vítima de afogamento. Me leva pro hospital.
Não, não, vou levar pra sua casa que eu arrancar...
Cara, o cara deixou a mulher pelada, velho. Tinha até as calcinhas da mulher pendurada no varal. Que filho da puta, eu falei, caralho, você vai comer a mulher do teu amigo? Você é, vai comer a mulher do teu amigo?
Vai comer,
cara,
não.
Pau mesmo.
Comeu,
abusou.
Abusou dela.
Pra mim, caralho.
Por motivo nenhum. É só o tique nervoso. Na cara de pau, velho. Sabe? E é tipo, escroto. Caralho, é... Nossa, cara. É escroto, não, escroto. E aí começa, por
não,
exemplo...
E ela, ele... e ela não, acorda... Ela acorda... Acorda Marty McFly, velho.
Ela acorda... Calma que você está segura no 26º andar.
Isso, ela...
Não, aí ela acorda, beleza, ele me abusou, tá de boa... Tranquilo, 1950, a mulher não tinha direito a porra nenhuma mesmo. E aí ela levanta e tal, não sei o que, ele senta. Ele não se identifica como, oi, tudo bem, eu sou um detetive particular que seu marido botou na tua cola pra ver se tu não tá fazendo merda.
Claro,
ele não se identifica, ele não fala. Mas ele vira pra ela e fala assim, o que você tá fazendo lá? O que você tava lá? Quantas vezes você já foi lá?
Ele faz um interrogatório.
Por que você foi lá? Quantas vezes você já foi? Você já teve essas coisas de novo? Ela, você é direto, né? Ele, não, não quis ser grosso. Ela, não é grosso, eu só é direto, porra. Tô na polícia? Ele é muito ruim. Se essa merda não fosse armada, a mulher tinha manjado, tipo, vai, na hora que ela sair do carro, ela ia voltar e ela ia chamar a polícia. Tem um cara me seguindo.
É, verdade.
Tem um cara me seguindo ali. Vai lá, polícia, prende ele. Ele é muito ruim.
Ele, não, não, tudo bem, tô de boa. É, mas eu acho que ele abusou dela, cara.
Eu acho que rolou um sexo não consensual ali.
Eu também acho, cara, porque fica meio...
Aí depois ela foi na polícia, a polícia falou, mas também, a culpa é sua.
Só faltava, né?
É, porque antigamente nos anos 50 era mais ou menos assim. A culpa é sua que você saiu de casa, não devia nem ter saído.
É, verdade. Você que é louca.
Você que é culpada.
É, exato. Não, e eles ficam num papinho muito escroto essa hora, né?
Fica, ele sente aqui. Na verdade, é ela seduzindo ele, né? E ele, tipo, meio que se apaixonando pela época.
Mais ainda, né?
Mais ainda. Agora olha que coisa interessante. Ele se apaixona por uma mulher que ele nunca conheceu. A Madeline, do filme, ela é uma atuação da Judy. Então, na verdade, ele se apaixonou pela mulher do cara, só que ele nunca viu a mulher do cara.
E a mulher do cara provavelmente não era aquela, né?
Ah, devia ser loura.
Ele se apaixonou pela Judy.
Sim, mas não é estranho. Tipo, ele se apaixonou pelo cabelo, pela roupa, pela frieza.
Ele se apaixonou pela personagem, né?
É, tipo fã de anime.
Ele recebe um telefonema, não é isso? Do
cara,
marido. Dizendo ela não voltou pra casa.
Se tranca no quarto.
É, ele se tranca no quarto.
Muito detetive. Pera aí, só um pouquinho, vítima. Ele tranca a porta, sim, ela está aqui.
Tá aqui, não,
ela
está bem. Muito.
Ela está bem, meio larga, mas passa. 2 dias ela volta a andar. Sim, pois não. Espera aí, só um pouquinho. Aí a mulher foge.
Né? A mulher foge, claro. Porque ela não ia ficar lá com o estuprador dela, né, cara?
Ah, ela ia. Ela queria muito ele.
Não, queria nada. Ela
queria, mano. Ela tanto voltou. Ela queria porque ela voltou. Mas... Ela queria. A Judy se apaixonou por ele.
A Judy, sim. Não a Madeline.
Porra, não a Madeline. A Madeline é um personagem, caralho. A Judy se apaixonou.
Pois é. Aí ela foge, vai embora e ele fica... Oh, eu fui embora, não sei o quê. E aí...
Ela tá de boa. Amanhã eu sigo ela de novo.
É, exato.
Ele é um imbecil. Ele tá seguindo ela. Ah, ela tá indo pra casa dele. Ele se toca. Que tá na casa dele quando ele olha assim, ele... Minha casa?
Porra.
minha rua?
Ela vai direita e esquerda e ele fica assim.
Ele é igual motorista seguindo o GPS, entendeu? Que tá, tipo, cadê o lugar onde eu tô? O lugar tá aqui. O GPS tá mostrando que é aqui, meu lugar é aqui.
E aí a mulher volta pra casa dele pra deixar uma carta. Aí ele começa a conversar com ela, qualquer coisa, qualquer...
Velho, é qualquer coisa mesmo.
É qualquer
mesmo,
coisa
velho.
Que ele começa a conversar com ela.
Qualquer coisa mesmo.
E velho. Aí ela fala, não, eu tô indo...
Bater perna.
Bater perna, isso?
Eu tô indo bater perna, eu sou rico, tô com a vida ganha. Foda-se.
Passear por aí.
Não, passear, fazer o quê? Não, vamos aí, passear, bater perna pra caralho. Ele, pô, então vamos bater perna pra caralho.
Ele
junto.
Fala assim, você vai fazer compra? Não, não, vou bater perna.
Falta ele falar assim, você vai no cemitério?
É, você vai no museu? É, exato.
Você vai no museu, cemitério, olhar pra aquele retrato?
Comprar flores pra Carlota?
É.
E aí é quando eles vão pro...
Pra lua de Endor.
Pro parque, né?
Pra lua de Endor.
É mesmo.
É a lua de Endor. Caraca, eles vão pra lua de Endor, as árvores são iguaizinhas. São iguais, eu falei, é caralho, eles estão. Ele viajou tanto, que eles foram pra lua de Endor, velho. Chegou lá na lua de Endor, viu as árvores.
E aí, nessa hora o Hitchcock usa o filtro de novo do sonho.
Sim, cara, fica a coisa meio onírica.
E aí é quando eles meio que se declaram um pro outro, né? Rola aquela cena dela correndo meio na praia,
Endor,
assim,
Endor.
Meio na praia.
Chega lá, vê a sequoia. Aí fica aquele papinho chato pra caralho, essa parte do filme é meio chata.
Não, o que eu acho escroto é que ele fala assim, essa árvore aqui, cortada, isso aqui, ó, mostra o tamanho da história. Aí a árvore tem as marcações, né?
Ah, é. Em que momento da vida da árvore...
É. Aí ela mostra assim,
da história.
Aqui eu nasci, 1912. E aqui eu morri, 1930.
Velho, eu ia me cagar muito.
Velho.
Assim, eu ia correr, cara.
Velho,
no meio
assim,
de Endor. No meio da lua de Endor, assim.
Então.
Então, eu vou ali no carro pegar na mão. Vai embora, ela some. E dá pra ver que era tipo uma armação dela, mas que ela falhou. Exatamente. Porque ela sumiu e era pra ela sumir de novo. Né? Fazer uma coisa meio fantasmagórica. Que ele fica olhando assim, não, o idiota tá lá parado na árvore. Assim, e ele, Madeleine, fala, onde você tá agora? Ele parece um médium. Ele fica assim, agora, onde você tá? Ela, aqui, você. É que ano? Ela, hoje? Mas e quando é que você voltou aqui?
Ai.
Ela tem fraqueza, ela tem, tipo,
problema
falta
de ferro. Problema de ferro.
No sangue.
Aí ela fica, ela vai e me beije. Caralho, o James Stewart é muito feio, velho. Eu fico chateado, porque ele é, olha, porra, no Janela Indiscreta, ele é velho, ele é feio, ele é magricela.
Tinha 58 anos aí.
Caralho! A mulher tinha 26, velho. A personagem, o marido dela fala.
Mas na época era assim, cara.
Cara, você lembra do Janela Indiscreta, a mulher que era assim, fim dele? Era assim.
Como esquecer de Janela Indiscreta? Quem era fim dele era ninguém mais, ninguém menos do que a princesa de Mônaco, cara.
Porra! Ela era vidrada no cara. Não, eu vou... Cara, a mulher entra com vestido Chanel, a mulher era rica. Não, eu trouxe a comida pra você, né? Não gosto de comer, não sei o quê. Todo miote, ele todo miote. Não, não gosto de comer sabor, não, não sei o quê. Eu fico aqui, chateado. Caralho, o que o James Stewart tem? Ele devia estar a pica das galáxias, né? Pra ter essa mulherada toda no pé dele.
Ele tinha um bom contrato com a Universal, é isso.
É, seja amigo do roteirista.
Exato.
A gente já falou do segredo da vida. É, seja amigo do roteirista. Isso, né?
Pois é. É. Na vida você tem que ser amigo do roteirista e do diretor.
É.
Aí depois dessa cena aí nas sequoias gigantes, ela vai correndo
não,
pra...
Não, onde é que é a cena, meu?
Lourinha do...
Ah, é, verdade. E aí, porra, ela vai correndo, vai pro...
O cara tipo, não entende as referências.
Umas falésias, né, assim, vai no... no
Natal.
Montanha perto... É,
tava em Natal.
Exato, tava em Pipa, né? Rola uma cena lá, um romance dos dois, e ele se declara pra ela e beija ela e tal, não sei o quê. E fica aquele negócio, aquele tereréu, e aí você...
É, o filme não faz essas referências como o Janela Indiscreta faz, né? Mas ele comeu muito ela ali.
Ele volta pra casa, vai pra casa da amiga dele, da ex-noiva.
Isso é que eu acho a palhaçada desse cara. Porque ele sabe...
Que ela é doida por
que
ele.
Ela é meio... Tá afim dele. E ele vai lá pra passar na cara dela, ó, oh, tô comendo muito e tal.
Não, caralho, ele é muito filho da puta. Ele vira pra ele e fala assim...
Vem cá!
E aquele bilhetinho desesperado que você me deu? Hein, Afliceta? Caralho, ele é muito canalha, velho. Ele é muito babaca, cara.
E ela fala, eu não falei de nada demais, sofri o teu testado.
Senti um desespero ali. Ele é muito cuzão, cara. Ele maltrata muito a Mid.
E ela faz um desenho.
Eu ia sair correndo da casa dela.
Não é isso, porra. Ela sacaneou, porque ela já sabia o que ele tava fazendo.
Não, sacaneou, mas, velho, eu ia ficar com medo. Ficou uma parada tão esquisita, parecia uma coisa, atração fatal. Ela botou o corpo da Carlota. E com a cara dela, velho, com orgãos e tudo ainda. Ficou ridículo.
O que ela tá dizendo ali pro cara?
Atração fatal, eu quero ser a sua Madeleine.
Isso.
Velho, eu ia virar e falar assim, ah, tá, então, vou ali no carro. Eu ia sair correndo.
Ele fez isso.
Ele faz isso. Ele
não,
sai correndo.
Ele sai putinho. Palhaçada, hein. Depois a gente janta. Foda-se essa merda.
É.
Palhaçada, sua babaca.
Mas foi babaquice dela também.
Cara, eu achei que foi doença dela. Olha, é todo mundo doente nesse filme, né, velho? Todo mundo meio louco.
Só tem dodói, né?
Dói da cabeça,
só
cara.
Só tem dodói, velho, nesse
só
filme.
Só tem dodói da cabeça.
Aí ele vai e encontra com eles, não vão sair de noite. Porque de noite lá pra eles é com essa 5 da tarde, né?
É, à noite o céu é azul.
É no verão. No verão é assim.
Aí ele sai,
escurece 9 horas da noite. Não. Ela fala pra ele, em alguma hora, alguma coisa, de que ela tinha um sonho, de que ela ia pra um lugar que parecia uma missão espanhola, não sei o quê, e que tinha cavalos e tal. E aí ele, pô, você tá falando do lugar tal, que é aqui, a meia hora de São Francisco, vamos lá. E aí ele vai levando ela no intuito de, quando a gente chegar lá, eu vou te mostrar que esse lugar existe, ele não é uma coisa que tá na sua cabeça, não foi uma coisa vida passada. Você provavelmente já foi lá quando era criança e esqueceu. Você tá passando por um problema psicológico, mas é você, não é Carlota. Ele quer chegar lá e fazer ela lembrar. Quando ele chega lá, ele começa a querer mostrar pra ela, senta ela na carroça, mostra aqui, ó, tinha um cavalo, não sei o quê, aí tem um cavalo de gesso lá, não sei porque que porra aquele cavalo de...
Cara, porque aquilo ali virou, tinha uma espécie de museu,
tipo
entendeu?
Museu, né?
É, aí era só uma representação. Ele, ó, oh, o cavalo aqui, ó, olha o cavalo, você tá vendo?
É, e aí ela começa a dar um piti muito louca, e aí fala pra ele, não, porque eu gosto de você, mas você não pode me seguir, eu preciso ir ali dentro rezar, não sei o quê, falou alguma merda
eu
dessa.
Eu vou na capela, mas eu vou sozinha, não me siga.
Não me siga, e ele, não, mas eu te quero, papo.
Ai, porra, que isso? O Bruno deu um apertão aqui na barriga.
Ele faz, não, mas vem cá, meu amor, não sei o que, sapeca, pau, não, pau, pedra, fim do caminho. Ela, não, sai daqui, não sei o que, sai correndo e entra no negócio. E aí, nessa hora, ele fala, puta, ela vai se jogar lá de cima. Que ele olha pra torre, né? E aí ele começa a correr atrás dela. Só que aí, quando ele começa a subir a escada da torre, começa a dar a vertigem. E aí, tá subindo, daqui a pouco ela sobe, ele não consegue chegar lá onde ela tava.
Aí o boneco cai.
Ele ouve um grito e vê o vulto dela, de alguém vestido igual a ela, caindo pela janela e se arrebentando. E aí ele fica transtornado, ele fica louco, ele vai embora. Não, não quero ser visto aqui.
A cena é muito foda.
A cena é muito foda.
Ele foi lá de cima, mostra o padre e as freiras
subindo no telhado.
No telhado. E ele vai descendo até que ele sai lá.
E ele sai pela porta, outro lado, pelos fundos. Lado.
É. A cena foi muito bem feita.
Ele sai pela tangente.
Muito bem. É. E aí depois rola ali que eu achei esquisito.
O julgamento?
O julgamento. Fizeram o julgamento no, na missão espanhola. O
julgamento mais esquisito,
não
né?
Não é, velho?
Não são júris de populares, são júris de, velho, sei lá, de transeuntes. Eles estavam passando ali.
Vem
e aí,
cá.
Senhores, o que, é que vocês deliberam? Aí os vai lá, joga.
E aí, se matou ou não se matou? Ela pulou.
Qual vai ser a resposta mais rápida que a gente vai dar pra sair daqui? Aí o cara é inocente. Ele é inocente. Mas vai embora.
E o que aconteceu com ela?
Não, e
se
o...
jogou.
Não, e o promotor, ele é muito show, né, velho? Ele humilha o James Stewart de um jeito tão engraçado. Esse inútil.
É, por aí, é nesse
que
nível.
Foi contratado pra cuidar da mulher, fez merda de novo. Ele de novo deixou alguém morrer. Com medo de ter que lidar com o seu fracasso e o merda que ele é, ele foi embora antes das polícias chegarem. Cara, ele é muito. Ele, velho, ele detona. Não, a testemunha.
É.
Ele humilha a testemunha, cara.
E, na verdade, ele vai embora porque ele não quer que o cara descubra que é corno, né?
Ele faz uma cara meio de agora que eles vão descobrir. Vão descobrir
vão
o quê?
Vão descobrir que eu tava com ela aqui.
Ué, mas ele não foi contratado pra isso, caralho?
Tudo bem.
Tava com ela, junto com ela.
Tava junto com ela.
Porque ele já tinha falado pro cara que tinha descoberto as coisas lá. E o cara contou
mas
pra
ela. Mas ele continua investigando a mulher.
Pois é, mas ele não sabe que os dois estavam juntos.
Não, mas é só ele falar, não, eu vi tua mulher parar aqui, eu corri atrás dela.
Mas só tinha um carro, porque eles foram juntos pra lá. Entendeu? Ou seja, já tava rolando...
Já o boquete foi boquete pesado, de lá pra cá, punheta, aquela coisa toda, né?
Pois é. Ele é absolvido. E aí o cara, o bigode, fala pra ele, ó, sei que você não teve nada a ver com isso, obrigado por nada, estou indo embora.
Estou indo embora.
Olha aqui, não posso mais ficar aqui, eu tenho que ir embora.
Não posso mais ficar aqui, estou pegando a minha fortuna
e
que eu herdei.
Vou liquidar os negócios e vou para a Europa.
É, por aí. É nesse nível.
Viver a minha dor. Vou para a Toscana viver a minha dor.
Exato. E vai embora. E o James Stewart fica remoendo aquela
ele fica com um cara de pastel, né?
Não,
mesmo,
ele fica remoendo tipo... a parada e aí tem o pesadelo.
Pois é.
E aí eu acho aí, que é a parada que a gente tem que conversar.
Tem que esperar um pouquinho, porque eu primeiro tenho que te mostrar o que acontece no pesadelo na versão dublada. Você viu legendado. Mas olha na versão dublada o que, é que vai acontecer.
De Thor mesmo. Que bagunça, cara.
O som todo tá assim.
Difícil, né?
Essa aqui é uma dublagem muito boa da BKS. Não tem eco, tá muito boa mesmo.
Não, não é à toa que eles ainda usam essa dublagem. Não foi redublado.
É, a BKS, pra quem não sabe, é aquela famosa...
O Caça Fantasma de Futuro.
Isso, que dublava dentro do banheiro.
Ela só passou a dublar dentro do banheiro, acho que nos anos 80, porque nos anos 60 ainda era boa.
Tá bom, porque Janela Discreta também era da BKS, tava tudo muito bom. Aí eu comecei a ver, aí começa a tocar a música do Yoda, na hora que ele começa a sonhar. Na hora que eu tava vendo, eu falei assim, pô, com essa música.
Buguei.
Eu fiquei assim, com essa música, caralho. Aí começou a tocar de novo, aí meu pai entrou na sala na hora. Você tá escutando isso? Aí ele, ué, essa aí não é a música do Hitchcock? Eu falei, é Star Wars, porra. Começou a tocar a música depois da do Yoda, Asteroid Field. Eu, que porra é essa? Caralho. Aí eu vi a cena toda, aí a música dá um fade out. E volta depois ao normal. Eu falei, tá muito estranho. Aí eu liguei pro Bruno, falei pra ele o que aconteceu. Ele, que porra nenhuma. Você quer? Aí eu falei, vê aí no Blu-ray se tá assim. Aí ele foi ver, ele falou, não, tá normal. Aí eu, porra, será que foi algum erro? Sei lá, alguma coisa com o meu celular? Porque eu tava vendo o Chromecast. Aí eu falei, vou ligar direto no iPad. Aí eu liguei no iPad. Só que eu fiz o teste. Eu botei na versão original e na versão dublada. A versão original tá normal, tá com a música do
Então a versão do Netflix.
Do Netflix e do Blu-ray está com Star Wars.
A versão dublada.
O dublado tá com a versão de Star Wars.
Eu não sei por que caralhos isso? A dublada. A dublagem da BKS perdeu o trecho do arquivo.
Só deve ter dado defeito.
E aí o nego falou assim, caralho, fudeu. Perdemos o trecho do som. E agora?
Velho, mete Star Wars. Mete Star
Wars. O Yoda vai cair certinho aí. É.
Caralho, a Fox sabe disso, cara. Fox?
Eu não sei.
Não é por nada, mas a Universal, cara, ela está roubando a sua trilha sonora. Caralho.
Você tá sabendo disso, John Williams?
Caralho, não.
Cara, isso aí.
Caralho, velho.
Isso aí é cara, isso vai dar uma merda, isso vai dar uma treta maligna, velho.
Eu acho que assim. Ninguém deve ter visto essa porra dublada.
Cara, isso vai
não
dar uma.
Não, cara, o problema não é esse.
Ninguém percebeu?
O problema é que ninguém percebe, cara. Porque cara, ninguém é. Não, ninguém é freak sei, como a gente, cara.
É que a música tá batendo.
Não, assim. Mas dá pra ver. Eu vi que era Star Wars,
mas
porra.
Você conhece
a porra da música. Mas o problema todo é que a música bate.
Bate, é.
Bate combina. Com a cena. Isso que é o pior.
Caralho, velho. É muito bizarro, cara. Muito bizarro.
Só tá assim essa
é
cena.
É muito bizarro.
Na versão dublada.
Bom. Aí, ó, Netflix. O corpo que cai com a trilha sonora de John Williams, cara.
Tá Netflix e na versão do Blu-ray.
Não
sei se a antiga também tá.
Velho, tomara pra Universal, tomara que ninguém da Fox escute o programa, porque se escutar isso vai dar uma treta muito maligna. Imagina a Universal tendo que fazer recall de todos os Blu-rays que tem dessa merda. Ou pagando os direitos autorais da música.
Olha aqui.
Puta que pariu, cara.
Aquele box do Hitchcock.
Caralho, a Universal tá muito fodida, velho. Ou não, né? Às vezes a culpa não é da Universal.
A culpa é da BKS.
Ah, velho, não sei, eu não sou jurista. Eu sei que isso vai dar uma treta maligna demais, velho. Caraca, meu irmão. Eu não queria estar nem... Velho, eu não queria ser dentro da Universal, velho.
Não queria nem ter descoberto isso.
Nossa, que não... Miote, vamos cortar, velho. Senão a gente vai fechar a Universal e eu quero voltar lá, cara. Senão a gente vai fechar o parque da Universal e a culpa vai ser nossa.
E o senhor Elster, suspeitando de que a situação mental de não era boa, tomou a precaução de contratar o Sr. Ferguson para prevenir que nada de mal pudesse acontecer a ela. E todos devem saber que o Sr. Elster estava preparado para interná-la numa clínica para doentes mentais para receber os devidos cuidados. O Sr. Ferguson, sendo um ex-detetive,
Parecia ser a pessoa apropriada para se encarregar de protegê-la de seus atos. Como todos viram, ele não foi muito feliz em seu trabalho. Contudo, todos deverão concordar que o marido não teve culpa alguma. A sua demora em interná-la decorreu somente devido à necessidade que tinha em esperar as informações que seriam obtidas pelo Sr. Ferguson. Ele tomou todas as precauções para proteger sua esposa. O que ele não previa era a grande fraqueza do Sr. Ferguson, medo de altura que o impossibilitou de ajudá-la no momento mais crucial de seus atos. Já ouviram no depoimento do Capitão Hansen um testemunho positivo sobre o caráter e a competência do Sr. Ferguson. E apesar do fato que em circunstância similar o Sr. Ferguson provocou a morte de um colega policial, o Capitão Hansen considera o fato um acidente desafortunado. É claro que o Sr. Ferguson merece todo o nosso louvor por ter salvo uma vez a vida dessa mulher que deliberadamente se jogou na Baía de São Francisco. É uma grande lástima que, mesmo sabendo de suas tendências suicidas, não se empenhou para que não acontecesse a segunda vez. Mas não estamos aqui para julgar a falta de iniciativa do Sr. Ferguson. Ele nada fez. E a lei tem pouco a dizer por um ato não cometido. Nem a sua estranhíssima atitude, após ter visto o corpo cair, deve influenciar o veredito. Ele sublimou a cena da morte. Ele esqueceu. Alega que sofreu um bloqueio mental e que não se lembra de nada, até voltar a si horas depois em sua casa em São Francisco. Podem aceitar isso ou não. Ou podem acreditar que, mais uma vez, tendo deixado alguém morrer, não conseguiu enfrentar o resultado trágico de sua fraqueza e fugiu. Isso não terá nada a ver com o veredito. Esse é um problema entre ele e sua própria consciência. Agora, sob as evidências do estado mental de Madeleine Elster e da maneira como ela morreu, e após a autópsia mostrando a causa mortes, não terão nenhuma dificuldade em chegar a um veredito.
A trilha sonora desse filme é fabulosa, cara.
É John Williams, mas tá bom, a gente já falou sobre
isso. Não é John Williams, cara. É John Williams só na versão dublada brasileira.
Caralho,
na versão original. Na versão original, exatamente, o John Williams trabalhou com ele.
Foi.
Trabalhou com o Bernard Herrmann. A gente falou isso no programa especial sobre o John Williams. Ele fez a trilha de vários filmes do Hitchcock, de vários filmes do Scorsese, inclusive.
Drive, né?
Inclusive tem uma história muito legal sobre o Bernard Herrmann. Scorsese foi apresentar o Bernard Herrmann pro Spielberg. O Spielberg tava todo nervoso, porque ele era fã, sempre foi fã do Hitchcock e sempre foi fã do Bernard Herrmann. E aí ele virou pro Bernard Herrmann e falou assim: pô, é uma honra te conhecer, eu sempre quis trabalhar com você. E aí o Bernard Herrmann mandou assim na lata: então por que você só faz seus filmes com o John Williams, hein?
Ué, faz todo sentido, eu sempre quis trabalhar com você, então por que você nunca me chamou?
É, pois é, foi isso que ele respondeu.
É igual os caras quando viram pra mim e falam assim: nossa, Calaveira, você sumiu. Eu falei: ah, sumi não. Ah, nunca mais te vi. Eu falei: ué, por que você não liga pra mim?
Pois é.
Eu falo mesmo, mas por que você não liga pra mim? É só me ligar, eu atendo, ele foi normal.
E aí o Scorsese fala assim no documentário: Bernard era bem direto. Mas essa trilha é muito legal, tem vários momentos muito interessantes. Miotti, bota alguns trechos aí pro pessoal escutar.
Uma boa, um interessante, além da que toca na abertura, é na hora que ela tá indo subir a escada.
Sim, é.
Aquela ali é
sensacional.
Thank you.
Inclusive, a original do pesadelo é maneira também.
É, também.
Ele fala do Yoda.
Vamos falar uma coisa interessante aqui. Tem a abertura do filme.
Sim, do Saul Bass. O Saul Bass era um cara que o Hitchcock contratava regularmente pra fazer as aberturas dos filmes. Os créditos iniciais em vários filmes são diferentes do resto do filme. Ele tá ali pra começar o filme, te dar o tom do que você vai ver ali. E os créditos do Corpo que Cai, assim como do Psicose, como do próprio filme do Scorsese, o Cassino, do Cabo do Medo, eram feitos por esse cara chamado Saul Bass. Esse cara, ele era um cara que era de confiança do Hitchcock. Inclusive, ele foi consultor de design de vários filmes do Hitchcock também. E ele era um mestre do design de créditos dos filmes. E foi ele que criou aquele negócio da retícula que gira dentro do olho. A cena do sonho também foi ele que criou, aquela flor que desmancha. Todas aquelas animações, tudo aquilo era ele que fazia. No Psicose também, a abertura do Psicose. Créditos que dançam ao som da música. Tan, 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 tan. Desse filme e de todos os filmes do Hitchcock na Universal e na Paramount foram feitos pela Edith Head. Inclusive, a Edith Head também fez o figurino do Crepúsculo dos Deuses.
A gente falou dela, né?
Ela é uma figura importantíssima para a história do cinema na parte que tange de figurino. Ganhou diversos Oscars. Muito Oscar essa mulher ganhou. Era todo ano, praticamente. Porque o figurino dela era uma coisa assim que era pensada junto com o diretor e tinha muito a ver com o clima do filme. Inclusive, ela e o Hitchcock passaram dias e dias elaborando todo o figurino da Madeleine, que tem todo um significado trás, né? A questão do taillé cinza, que é meio que a mortalha dela, né?
Ela se veste muito com tons escuros e cinza.
Tons escuros e cinza.
Eu tinha notado isso. Sabe, legal, uma coisa que eu gosto de figurino é que quando o figurino ele realmente tem um propósito, ele é muito bem feito, você percebe ele.
Exato.
Já percebeu? Você ele vê que realmente as roupas dela são.
Sem atrapalhar o filme,
não,
sem ser aquilo o objetivo do filme.
Não, jamais. É bem legal
mas
mesmo.
Mas ele tem um significado que você nota. E a Edith Head era muito importante pro Hitchcock. Trabalhou em diversos filmes dele, inclusive no Janela Indiscreta também, o figurino é dela. Também o Ladrão de Casaca. Cara, vários filmes Hitchcock, ela é a chefe do departamento de figurino.
Ela venceu com Golpe de Mestre, Sansão e Dalila.
Que era do nosso querido Cecílio B. do Milho.
Isso. Tarde Demais, A Malvada, Um Lugar ao Sol, A Princesa e o Plebeu, Sabrina e várias indicações. Ela venceu 8 Oscars.
8 Oscars.
E 28 indicações.
28! É mais que o John Williams, se duvidar.
Por aí. Mas ela é boa mesmo.
Ela era muito boa. Outra pessoa influente na vida do Hitchcock, apesar da gente saber que ele era meio putão e gostava de assediar as atrizes, era a esposa do Hitchcock. A Alma. Estava envolvida sempre nos filmes do Hitchcock. Ela também era cineasta lá em Londres com ele. Trabalhava na produção dos filmes dele e tudo.
Assistente de direção dele.
Assistente de direção dele, exatamente. E quando eles vieram para os Estados Unidos, ela virou mais dona de casa mesmo. E aí ela passou a dar muito pitaco nas escolhas dos filmes. Ela gostava de revisar o roteiro com ele. Ela dava pitaco no roteiro. Ela era uma pessoa muito envolvida ali na vida do trabalho dele. E ele dependia muito dela. Tanto que quando ele ganhou o prêmio do American Film Institute, o prêmio pelo conjunto da obra, no discurso de agradecimento ele falou que queria agradecer a 4 pessoas. A roteirista, assistente de direção, esposa e a mãe da filha dele. E que todas essas pessoas tinham o mesmo nome, que era Alma. Aí beleza, a mulher morreu, ele tem o pesadelo, ele vai pra uma clínica, se interna numa clínica pra doenças mentais, sei lá.
Passou bastante tempo, viu?
Passou pelo menos um ano.
Deve passar um ano.
Ele fala, pô, primeira vez que eu tô rindo depois de um ano e tal.
E aí,
que dormiu no filme, hein?
Né, porque ele viu dublado aí.
Dublado, pode ser que tenha falado isso. E assim, eu consegui ver esse filme de cinema, quando passou uns clássicos.
É, eu vi também. O que eu acho mais escroto é que ele, na verdade, não vê a Judy primeiro. Primeiro ele começa a ir nos mesmos lugares em que ela ia.
Começa a fazer aquela peregrinação
do... O tour da obsessão. E aí ele vai no lugar onde era a casa dela, vê o carro, aí ele já fica louco. Aí vai atrás, aí sai uma mulher de cinza.
Não, e ele tem, assim, ele tem um poder de argumento que as pessoas ficam com muito medo dele, porque ele para as pessoas na rua e faz perguntas aleatórias e as pessoas respondem.
É verdade.
Ele para uma velha, onde é que a senhora comprou esse carro? De onde que ele é? Não, eu comprei esse carro do fulano que morava aqui, ele é da ex-esposa dele. Você conheceu ela?
Que coisa, né? Aí ela fala assim, que coisa aconteceu,
ela?
Que trágico.
Não, é, que trágico. Você conheceu, é verdade? Que eu vou dizer, caralho, velho, por que essa mulher mandou esse cara, mas vai a merda, babaca. Oxe, que eu tenho...
Não, aí rolou curiosidade, né?
Não vou ficar falando aqui. Onde é que você comprou esse carro?
É a fofoqueira. E a fofoqueira. Que ela queria saber do casal.
Já queria saber, olha,
velho. Morreu, o cara sumiu.
Olha, velha.
Aí ele vai embora.
Aí ele começa o tour da obsessão e lá pelas tantas ele vê uma mulher parecida com a Madeline. Segue ela até o lugar onde ela mora.
Que estranhamente é o hotel.
É um hotel, né? Não é o mesmo.
Não é aquele mesmo, não.
Não é o mesmo hotel, não. É um outro hotel. Ele vai lá, bate na porta e começa a interrogar e começa a perguntar e quem é você e não sei o quê. E aí na hora você vê, pô, por que essa mulher não bate a porta, chama a polícia, né, velho?
É, é verdade. Por que ela não se emputece?
É, e aí você descobre por quê. Porque ela quer, mas não quer. Como toda mulher. Você vai atrás, às vezes ela faz esse cu doce.
A Márcia, conta uma história minha. Márcia, quando eu comecei a conhecê-la, eu não tava nem namorando. A gente tava umas 2 semanas juntos, assim, aí eu falava com ela, a gente se falava todo dia e tal. Mas ela me conta que ela, tipo, não tava sempre, assim, muito assim, ela tinha acabado de sair de um namoro, uma coisa assim. Ela falou assim, ah, não tava muito assim pra namoro, não, tava assim, meio assim e tal. Quando eu falei que eu ia pro congresso de psicologia lá no Rio, a mulher ficou doida. Não, que não sei o que, eu já gostava porra nenhuma, você me tirou, você me falou que você não gostava, que você só começou a gostar depois que eu fui embora. Mulher assim, cara, mulher desse jeito.
Quando você tira que gosta.
Quando você tira que gosta, mulher é um bicho muito doido.
Aí ele começa a perseguir ela e fala, olha, eu volto mais tarde.
Super aleatório.
É.
Ele mete para a porta, você, de onde você veio? Pra onde você vai? Quem é você? Qual é o seu nome?
Aí ela convence que não é ela.
É, né? Mais ou menos convence que não é ela.
Aqui, aí ele,
pede desculpa saindo. E fala, você não quer jantar comigo?
Mas aí ela fala, jantar e o que mais?
É verdade, é verdade, ela fala isso. Depende, se você se jogar numa ponte, eu te levo pra minha casa e tiro sua roupa.
É, aí rola.
Aí
rola. Aí rola.
Aí rola.
É muito estranho mesmo. A gente que tá assistindo o filme a primeira vez fica assim, mas que caralho, velho.
Porque ele tá tão louco, né?
Não, porque ele tá tão louco, dá pra ver, porque a mulher é parecida com a Madeline. Ele fica insistindo com a mulher e, velho, por que essa mulher não dá um tapa na cara dele?
É, pois é.
De embora,
manico
do par.
É, por isso que ele fez isso, exatamente.
Assim que ele vai embora, vem o flashback.
Não, pois é, mas pra mim esse flashback... Embora, não. Ele vai embora, ela fecha a porta, abre o armário, pega a mala, já bota em cima da cama.
Pô, não lembra que ela tira a roupa da Madeline de dentro do armário?
Isso, ela vê a roupa da Madeline. E aí ela vai escrever a carta pra ele. E ela começa, você me achou, eu não queria que você me achasse, era eu mesmo e não sei o quê. E aí o flashback, no flashback a gente vê o que acontece. Ela sobe a escada, quando ela chega lá em cima, o cara já tá com a mulher, ele já tinha quebrado o pescoço dela, ele joga a mulher,
ela grita,
né? Mas ele segura ela. E aí que eles teriam esperado o movimento parar pra irem embora aquele dia. E aí é que eu acho que foi o erro dela, né? Ela devia ter ido embora mesmo, cara. Só que ela tava apaixonada
também,
por ele. E aí começa a deixar ele fazer o que quer dela, né, cara?
Aí vira uma coisa meio
fica meio obsessiva mesmo, meio psicótica. E até a cena em que ele leva ela pra se vestir.
Uma cena que eu gostei muito é a parte que ele mostra maquiando ela.
É, muito legal.
Se transforma na Madeline, porque aquilo ali mostra não só o retrato da obsessão dele, mas parece que você tá maquiando uma boneca. E isso aí é a direção. O que o Hitchcock quis mostrar? Que a Judy pro James Stewart era um boneco. Ele tava literalmente produzindo um boneco.
Por isso que o próprio Hitchcock fala o negócio da necrofilia.
Ele falou isso?
Ele fala isso. Na entrevista pro Truffaut. Eu acho que isso dele tá pintando ela como uma boneca é como não tem, por exemplo, você arrumar o defunto
pro funeral.
Pro funeral, entendeu? Você pinta e faz não sei o quê, faz a maquiagem, tem tudo isso.
Que depois ele vai se livrar do passado, porque ele fala pra ela.
Exatamente.
Né? Ele precisa disso pra se livrar do passado. Mas por causa de uma coisa. Porque ele tava tranquilo.
Exato.
Ele falou, só queria que você tivesse igual a ela pra acabar.
Pra eu poder trepar com você com a cara dela.
Ah, e outra coisa, aquela cena é muito foda.
Rola e rola com vigor.
A câmera vai rodando e mostra o quê?
Como é que ele fez aquilo, hein? A câmera roda em volta dele, aí ele vai pro estábulo.
Vai pro estábulo.
Sabe o que que foi? Ele tava filmando num fundo verde. E mandou alguém fazer em computador.
Acho uma babaquice esses caras ficarem falando do Hitchcock, porque ele fica imitando todos os outros diretores que são muito melhores.
Igual o George Lucas. E essa cena é legal porque ele realmente, quando ele beija ela, ele tem aquele flashback, devaneio de quando ele beijou ela pela primeira vez lá no estábulo e tal, não sei o quê. E aí volta pro quarto, e aí depois daquilo, com certeza, rolou pesado.
Um sexo muito violento, porque ela está felicíssima, ela está radiante.
Isso.
Ela, você vai me desarrumar, ele vem aqui. E você vê como ele é putão? Ele tá de perna cruzada assim, aí a mulher sai do beira, ele, vem aqui. Ela, não, você vai me desarrumar. Foda-se, é o que eu quero. Ele fala, de jeito, cara. É o que eu quero. Ela, não, agora estou com fome. E, velho, uma coisa, ela tá muito gostosa naquele vestido preto.
Ela é. Mas o que eu acho escroto é que eles estão planejando sair, ela tá se arrumando e aí ela comete um erro.
Mas um erro não. É o erro da galáxia, porque ô mulher imbecil, velho.
É, porque ela achou que ele já tinha get over it.
Porra, puta que pariu.
Eu também acho que, né?
E é um colar tão feio.
É
um colar tão feio, velho. Tão feio.
Porque o problema todo, na hora do sonho, foca bem o colar.
Sim, não, né? Porque era o
colar. Porque o colar tá lá no, na foto.
Não,
só,
mas
tá
e tem outra coisa.
Quadro,
tem outra coisa. O Bigodinho, o Zé Bigodinho, ele fala pro James Stewart, não, ela ganhou esse colar e tal. Ela fica alisando esse colar, lembra que ele fala?
Colar da Carlota.
É, aí a idiota. Aí a idiota vai.
Imbecil.
A imbecil vai e pega o colar, que é tipo a prova do crime.
Bota e ainda fala assim. Ajuda a prender aqui que eu não consigo.
É amor.
Aí ele fica com aquela cara assim.
Ela, não, vamos comer porra nenhuma. Ele muda, né? Aí ele vai levar.
Não, vamos comer, mas antes eu quero passar num tal lugar. E aí ela começa, não, mas o que, que você tá fazendo aqui? Não sei o que e tal. E aí ele começa a empurrar ela e vamos e não sei o que. E aí ele começa a jogar e quero a verdade, me conta. E ela, não, era eu mesmo e não sei o que. E era tudo uma armação. E aí ela conta realmente tudo que aconteceu. Ele fala, pô, então o cara lá, o que, que ele fez? Ah, ele quebrou o pescoço dela e tal. E aí quando eles chegam lá em cima, que ela conta tudo e ele monta a cena do crime de novo, aí eu acho que é onde rola um negócio que eu sempre achei sinistríssimo, como o filme acaba.
É, eu achei que podia ter, sei lá, o final foi meio estranho.
Eu acho o seguinte, não dava pra ter um final feliz.
Não é o final feliz, nem queria isso, não era um final feliz, mas velho, o filme acaba assim. Ela olha pro vulto, aparece o Batman, ela, meu Deus, ela dá uns 10 passos pra trás, ela cai pela janela que a mulher, o qual ela estava interpretando, morreu, o James Stewart para, olha pra baixo e aparece, pá, 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 GMGM, acabou.
Não, mas é isso, cara. O impacto de que, porra, depois disso tudo que o cara fez pra ter a mulher de volta por conta da obsessão dele de provar que ela era a mulher e que ele tinha sido enganado, que ele era o trouxa e não sei o quê, levou lá pra cima e aí, por um acaso do destino, vem a freira Batman, dá um susto na mulher, a mulher cai lá de cima e ele fica...
Ele faz uma
ele cara volta, de... Ele volta ao meio do filme. Ele volta pra mesma sensação. Ou seja, ele conseguiu que a mulher estivesse viva, deu o sapeco iaiá na mulher e mesmo assim a mulher
morreu de verdade.
Morreu de verdade.
Foi até aqui que eu consegui chegar, mas você continuou. Você lembra? A joia, Madeleine. Esse foi o seu erro. Eu me lembrei da joia.
Me solta!
Não, agora nós vamos até a torre,
Madeleine. Você não pode, você tem medo.
Agora nós vamos ver. Esta vai ser a minha segunda chance.
Não, por favor!
Aquele dia você sabia que eu estava impossibilitado de seguir você. Quem estava lá em cima quando você chegou? Elster e a esposa?
Sim!
Sim, então foi ela que morreu, a verdadeira esposa, e não você. Você só era uma cópia, só era uma imitação, na verdade. Ela estava morta ou viva quando você...
Ele destroncou o pescoço dela.
Ele destroncou o pescoço dela. Ele queria se garantir, não é mesmo? Então, quando você chegou lá, ele a jogou para baixo. Mas foi você quem gritou. E por que você gritou?
Eu queria que ele parasse, Scott. Eu tentei impedi-lo.
Você queria impedi-lo, foi por isso que você gritou. Você já tinha me convencido de tudo até então. Você fez muito bem o papel da esposa, Judy. Ele a transformou, não foi? Ele a transformou.
Sim.
Como eu a transformei. Só que ele foi melhor. Ele não mudou somente as roupas e o cabelo. Ele lapidou as suas maneiras, o seu vocabulário e criou aqueles falsos transes. E você então pulou lá na Bahia, não foi? Eu aposto que você é uma excelente nadadora, não é? Não é mesmo?
Sim.
Não é?
Sim.
Então o que foi que ele fez? Ele treinou você, ele ensaiou com você. Ele te disse exatamente o que fazer e o que dizer. Você foi uma aluna excelente, aposto. Você foi uma ótima aluna. E por que eu fui o escolhido final? Por que fui eu?
O seu acidente, Scott!
O acidente, eu caí numa armadilha,
sim,
não foi? Eu caí numa armadilha, eu fui a testemunha feita sob medida, eu fui... Eu consegui...
O que vai fazer agora?
Nós vamos subir lá e olhar o local do crime.
Não.
Vamos lá, Júlia, agora. Vamos. Então foi aqui que tudo aconteceu. E daí os dois ficaram escondidos aqui, esperando que tudo se acalmasse. Então saíram de mansinho e voltaram para a cidade, não é isso? E depois... Você era a garota dele, não? E o que aconteceu com você? O que aconteceu depois com você? Ele abandonou você? Oh, Judy, ele abandonou você com todo o dinheiro da esposa, com liberdade, com poder. Largou você com o crime em suas mãos. Você não iria falar. Ele deu alguma coisa a você?
Dinheiro.
O pingente. E o pingente de Carlota. Foi aí que você cometeu o seu grande erro, Judy. Não devia ter guardado nenhum souvenir desse crime. Não devia ter feito isso. Não devia ter sido tão sentimental. Eu amava muito Madeline.
Scott, eu estava salvo quando você me encontrou. Não havia nada que você pudesse provar. Mas quando eu ouvi de novo, eu não pude fugir, eu te amava tanto. Eu corri todo esse risco porque eu amava e queria muito você. Scott. Oh, Scott, por favor. Você já me amou, por favor. Volte a me amar.
Não, é tarde demais. O passado não pode voltar.
Por favor, me proteja, Scott. Por favor. Oh, não. Não!
De vozes. Deus tenha piedade.
Engraçado que ele tá todo fitness em 2016, mas a pochete continua lá, ó.
Não, já diminuiu pra caramba.
Pra caralho. Pra caralho, mas continua.
Continua porque não vai de uma hora pra outra também.
Essa aí é aquela gordurinha nojenta,
essa aqui é
né?
Que falta pra malhar.
Não vai sair daí nunca, pelo jeito, né? Porque eu não
isso
tiraria...
É abdominal.
A minha vai ficar aqui pra sempre.
Isso é abdominal, viu, meu? Só abdominal resolve isso aí.
Só assim, ó, pescocinho, ó, pescocinho.
O Hitchcock, ele tinha esse...
Como fazer...
Morre não.
Depois fala, porra.
Come primeiro, depois tu fala, velho.
Cara, tem um Jaspion ali. Olha ali.
Muito foda aquele.
Caralho, que Jaspion foda. Onde você comprou isso?
Comprei na Rio Geek Store.
Ah, foi?
Foi.
Ué, patrocinador?
Caralho, eu preciso comprar um desse pra mim, velho. É, manda nudes.
Caraca.
Agora casou, né? Casou, pior que o filme da Universal. Sombra se ela é pintada de preta. Você viu que ela tem a sobrancelha, né? Do Patati Patatá?
Quando ela tá loira?
Não, quando ela tá morena também.
Ah, pois é, a sobrancelha dela é daquele jeito, né? Acho que foi
não,
propósito.
Não, cara, a sobrancelha dela é pintada.
Desenhada.
É desenhada.
Tem. Hoje em dia fazem muito isso, né? Mas aquele, acho que aquilo lá foi propósito.
Puta, agora vocês me fizeram um flashback aqui na minha cabeça. Eu tava na faculdade e aí tinha uma amiga, não minha e da Carla, da galera que andava comigo. Era uma amiga que ninguém queria pegar.
Tá, véi. Tá.
Tô explicando, porra.
Você tá explicando pra Carla, você não tá explicando pra gente.
Puta, porra.
Ele tá dando...
Tô explicando quem era.
Desculpa, porra. Velho. Para.
Tô explicando quem era, caralho. E aí, a menina era bonitinha e tal, não sei o quê, todo mundo ficava naquele negócio. Ah,
você também queria pegar ela?
Não, eu não queria pegar ela, não.
Aham. Uhum.
Não, é sério, eu nem tava namorando a Carla, nessa. Foi antes de eu conhecer a Carla na faculdade. E aí, tinha aquele negócio, não sei o quê, vamos lá e tal. A galera ficava meio doida pra ela, até o dia em que ela raspou a sobrancelha e apareceu com a sobrancelha desenhada, velho.
E por que ela fez isso?
Foi o que a gente quis perguntar, mas a gente não teve coragem.
Às vezes é doença, vai, eu não vou nem zoar, vai que é doença,
vai
né?
Com câncer na sobrancelha. E foi, assim, de uma hora pra outra, não avisou ninguém que ia fazer isso, sacou? E aí quando a gente chegou lá pra ir buscar, a gente que ia num show, sei lá. Chegamos lá, tava aquele negócio, me parou, olhou assim.
Ninguém conseguia encarar ela, né?
Não pergunta, não pergunta.
Ah, meu irmão, eu ia muito perguntar, eu ia na hora, não ia nem cumprimentar. Falei, que porra é essa, guri? Imagina um miote sem sobrancelha. Mas você não quer fazer esse desafio, não? Arrancar a sobrancelha?
Nunca.
Tipo, fazer uma parte, ah, se a gente chegar a 1.000 comentários, o miote depila a sobrancelha.
Não, depila o sovaco.
A gente se filma. Meu irmão, isso dá um dinheiro na internet, não.
Se o suspeito chegar no nosso máximo, eu faço.
Não,
o
máximo? Ah, o máximo? Velho. Leonardo, o máximo, é 50 não, mil velho. Dólares.
É, o máximo é muito máximo.
Aí eu faço.
Não, aí... Não,
aí,
não.
Aí eu também faço, pô.
Aí eu mudo de sete.
Aí eu depilo o cu, velho.
É, porra. Não, pô, bota aí, ó. Se chegar, ó, internet, chegar a 300 comentários, o miote vai raspar as pestanas e a gente vai filmar.
Se, pô, se a porra do Star Wars chegou a sei quantos mil aí, pô, não foi um recorde de comentário?
Não, mas aí foi recorde de ser comentário me xingando.
Eu sei, mas foi, mas se tem limite pra aquilo ali, tem pra essa porra, pessoal.
Inclusive, a gente precisa falar mais mal do Star Wars, né?
Eu acho que a gente devia.
A gente devia falar muito mais mal do Star Wars.
Não, 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 a gente devia brigar mais por conta de Star Wars, entendeu?
Pô, mas mais porque eu já xingo o George Lucas.
Não, não, eu tô dizendo
inclusive,
assim,
inclusive, George Lucas concordando comigo, velho. Isso pra mim foi uma parada do século. Falei, cara, o George Lucas falou exatamente a mesma coisa que eu falei. Mas foi exatamente
foi,
a mesma
foi
coisa.
Mesmo, foi mesmo.
Eu, caralho.
Gostou do filme tanto quanto você.
Caralho. Não, e ele usou os mesmos argumentos. É. Eles não trouxeram nada de novo. Eles repetiram o que eu fiz. Aí o caralho. Caralho.
Que mundo é esse?
Que igual perdi, lá.
Miote é o rei miote,
não tem nada preparado, não, mas...
Miote quando faz essa cara de...
De putão. De eu sei o que eu tô falando.
É, de você não sabe de nada. Ele faz essa cara de diamante latino, é foda.
É foda,
lá
foda.
Vem nudes.
Não, tem nudes não.
Porra, cara! Rapaz.
Caralho, isso não é o que tu fez,
não. Não, não. Não, caralho, isso aqui é antigo, porra.
Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui.
Olha aí, hein? Dava um caldo, hein?
É, não tem bunda com toda americana, mas... Olha aí.
Onde ela deitada aí?
A sobrancelha dela aqui tá normal, porque...
Normal, que ela... mas eu acho que a sobrancelha no filme foi de propósito.
Foi de propósito.
Ela não muda quando tá loira e quando tá morena. Hitchcock é um ótimo cineasta, mas pra botar o nome de filme é uma merda, né?
Você sabe qual ia ser o nome desse filme?
Vertigo é um nome bonito.
Não, sei, mas assim, os títulos em português são muito melhores do que os títulos que ele coloca em inglês.
É porque os títulos brasileiros, eles são descrições do filme. Eles são sinopses do filme. Tipo, Vertigo é vertigem em inglês, entendeu?
É,
é de um cara que sofre de vertigem, tipo igual aquele filme chamado Insônia. Filme que fala sobre a insônia. Aí, o Brasil Vertigo. O que é Vertigo? Na época não tinha Google. Sei não. Bota aí. O que é sobre o quê? Ah, não, o moleque cai. Bota aí, um corpo que cai. Pode botar.
Não,
um
e ele já dá cai. Spoiler, porque é um corpo que cai.
Que cai. um corpo. Não é assim, a mulher que cai.
Não, morreu. Mas não é spoiler não, porque já o primeiro corpo que cai é o do policial. Então fica naquilo ali.
Ah, é, pode ser. Mas mesmo assim é descritivo. Vamos ver outro título descritivo. Janela Indiscreta.
Pô, mas é melhor do que Janela de Trás, né?
É.
Festim Diabólico.
Festim Diabólico.
Opa, corda.
Corda.
Porra.
Uma corda?
Porra, mas não, corda.
Corda.
Um filme chamado Corda.
Maravilhoso, cara. Tito sucinto ali. Pá, corda. O que será que quer dizer? Corda. Pô, o que será que ele vai falar? Será que é fetiche? Será que é alguma coisa? Não. Aí bota o quê? O Festim Diabólico. É sobre o quê?
Sou assassinato com o cara empolgado.
Aí, ó. Com o quê, Miotti? Com uma corda.
Com uma corda.
Ah, tá. Aí, ó.
Talvez
no outro filme, isso. Burns, aí tem os passos.
Não, né? Passo, é Burns, tudo bem, né?
Psicose também tem como mudar.
Intriga Internacional.
É, esse. Ah, olha só como é que é o nome.
Olha o título original.
O título original do Intriga Internacional é North by Northwest.
Ah, isso.
Norte por Nordeste.
É.
Tá, e o filme fala sobre o quê?
Sobre uma intriga internacional.
Então, meu, os caras simplesmente pegavam. Qual é o tema desse filme? Ah, meu irmão, é um corpo que cai. Corpo que cai.
É, ó, o outro. Family Plot, em inglês.
É, trama macabra.
Trama macabra. Sobre o que é o filme?
Sobre o que é o filme?
Uma trama macabra.
Eu não sabia demais, eu não sabia demais.
Ah, mas esse também não dava, né, cara? Esse
também, Marnie também é. Off. Só que Marnie tem o quê? Marnie, Confissões de uma Ladra.
É, exato. Cortina Rasgada não tem outro nome, é Torn Curtain mesmo. Topázio é Topázio, Frenesi é Frenesi.
São adjetivos que existem no
Terceiro
Brasil.
Terceiro Tiro.
Terceiro Tiro, esse é bom. O Problema com Harry.
Puta merda. E o filme fala sobre o quê? Sobre o Terceiro Tiro?
Não, não, é
tiro.
Sobre o Problema com Harry.
É. To Catch a Thief. Para pegar um ladrão.
Ladrão de casaca.
E o filme sobre o quê?
Um ladrão rico. Um ladrão
que rouba burguês. Casacas, né? Burguês.
Diz que M pra matar é Dial M for Murder. Ah, esse aqui, ó. Strangers on a Train. Estranhos no trem. Em português,
Pacto Sinistro.
Pacto Sinistro.
E é sobre o quê?
Sobre estranhos num trem que fazem um pacto sinistro.
Cara, não tem nada de legal nos títulos em português. Os caras simplesmente pegaram e traduziam. É uma preguiça mórbida. Viver esse filme sobre um corpo que cai, o cara, beleza.
Olha só, eu não sabia disso. Senhor e Senhora Smith, Mr. and Mrs. Smith.
É do Hitchcock essa merda?
O original, pelo visto, é Mr. and Mrs. Smith. Um Casal do Barulho.
Que filme é esse, porra?
É do Hitchcock?
Uma comédia.
Oxe,
é na Inglaterra, né?
Sobre um casal que aprendeu que o casamento não era válido. Ah, não! Ah, não! Olha o que eu acabei de descobrir. Tem um filme do Hitchcock, de 1936, em inglês chama Sabotage. Em português, chama O Marido Era o Culpado.
Português de Portugal. Esse é de Portugal.
Os caras entregam o filme, velho, no título.
Ah, não, velho.
Tu viu o Sabotagem, velho? E o Marido
tem,
é Culpado?
Tem o Sabotagem e tem o Sabotador, tem os dois.
Não, o Sabotagem você viu?
Ah, não, eu vi no tempo.
E o Marido é Culpado mesmo?
Lembro.
O Marido é Culpado mesmo?
Sim, é possível, Portugal, deve
Queremos agradecer aos nossos queridos patrões.
Alexandre Teixeira.
Alexandre Torres.
Ana Carolina Martins.
Andréia.
Andrei Virgílio.
Deve ser Andrei, né?
É Andrei, eu ainda achava que era Aldrin.
Arthur Jaime Silva Bonifácio.
Carlos Leon Guimarães de Alvarenga.
Cláudio Capitu. Valério Brito Ferreira.
Daniel Alexandre Moreira.
Daniel Caixeta.
Daniel Pascoal de Souza.
Devanir de Souza Júnior.
Eduardo Gurgel.
Esse eu gostei desse aqui, porque esse aqui é sucinto, é igual o artista. Eudes.
Eldis.
Eldis.
Não, não tem acento, eu já falei, que eu só falo quando tiver acento. Ele não botou acento, vai ser Eldis.
Eliezer Souza.
Gustavo Faria.
Gutenberg Lima dos Santos.
Hélio Longoni Plautz Jr.
Hélio Paiva Neto.
Henrique Carlos Diniz.
Hugo Costa.
Jonabe Teixeira.
Kleber Uta de Oliveira.
Olha só quem mandou esse aqui. Ladino Maia. Ladino.
Ladino, ele realmente acha que é...
Ele acha que ele é um roubalhão.
Não, e ele acha que é tipo um muito incrível roubar.
E ele é muito Al Capone.
Ele é nosso, mas vai a casa. Não, a casa dele um dia cai bonito, velho.
Lauro.
Lizzy Laganá. Caiu em mim agora, ó.
Lucas Dias de Freitas.
Marcelo.
MMM. Márcio Machados Matos.
Márcio Vinícius Ferreira de Freitas.
Matheus Belo.
Patrícia Quintas.
Paulo Roberto Libardi.
Felipe Correia.
Rio Geek Store, loja de colecionáveis.
Roberto Castelo Branco Carneiro de Albuquerque.
Rodolfo Bianchi da Costa.
Rodrigo Vaz.
Sidney dos Santos Pires.
Silton Heleno Maciel Júnior.
Ah, mas óbvio que tinha que cair em mim, né? Óbvio, claro. Por quê? Por que tinha que cair em mim? Porque só eu sei dizer Suelen! Nastre.
Tiago Fernandes.
Tiago Oliveira Martins Costa Luz.
Tiago Vasconcelos Ferato.
Valdir Fumene Júnior.
Vanessa Brizola.
Vitor Dutra Freire, que faz cruzamento com a Avenida Castelo Branco.
Wanderson Barbosa.
E Wesley Samp.
É isso aí, para todos os demais que escutam o Jornal Cast, nós ficamos aqui no nosso agradecimento.
Maravilha.
Rainha do An pra você.
Rainha do An.
A rainha do Bruno, eu acabei de descobrir a rainha do An.
Ah, é.
Agora vai ser o ano inteiro.
Vai ser o ano inteiro, rainha do An.
Rainha.
Amara Zaya, sou eu. Zaya.